ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 15 de dezembro. Hoje aqui na capital americana estamos com céu azul, mas o sol engana. Lá fora, 4 graus centígrados e parece que amanhã vamos ter neve. Primeira página desta emissão de 90 minutos está a cargo do João Santa Rita, a produção a cargo do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Na Nigéria, o grupo islâmico Boko Haram assume responsabilidade pelo rapto de centenas de estudantes do ensino médio. A Somália cortou relações com o Quênia. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Em Malanje, funcionários de 10 dos 14 municípios acusados de corrupção. O orçamento foi aprovado. O que é que significa para os angolanos? Temos opiniões. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O grupo islâmico Boko Haram assumiu hoje a responsabilidade pelo rapto de várias centenas de estudantes do ensino médio no noroeste da Nigéria, uma área longe da sua praça forte e que marcam uma importante mudança na expansão das atividades do grupo jihadista. Pelo menos 333 adolescentes ainda estão oficialmente desaparecidos desde o ataque ao colégio interno em Kankara, no estado de Katsina, no noroeste da Nigéria, na noite de sexta para sábado. O governador do estado, Aminu Bello Massari, garantiu que discussões estão em andamento com os raptores para garantir a segurança e o regresso às suas famílias dos raptados. A Somália anunciou hoje o corte de relações diplomáticas com o Quênia, acusando Nairobi de interferência recorrente nos seus assuntos políticos, isto numa altura em que Mogadishu prepara esperadas eleições marcadas para o início do próximo ano. A decisão ocorreu depois do Quênia receber a liderança do território da Somalilândia, um estado separatista não reconhecido pela Somália, isto após meses de tensões entre os dois vizinhos. A Somália disse ter sido convocada para 20 de dezembro uma reunião de chefes de Estado de Nações da África Oriental para discutir o assunto. O anúncio foi feito depois do presidente keniano Uhuru Kenyatta ter recebido em Nairobi o presidente da autoproclamada região independente da Somalilândia, Muse Bihi Abdi. A Somalilândia declarou secessão do resto da Somália em maio de 91, mas não obteve reconhecimento internacional. Jacob Mafumo, o presidente da Câmara de Harare da oposição, passou a noite na prisão e vai ser acusado de tentativa de adulteração de testemunhas. O seu partido, Movimento pela Mudança Democrática, denunciou a sua prisão como manobra de intimidação do poder. Mafumo, que já foi indiciado em um caso de favoritismo, acusado de alocação fraudulenta de terras, estava em liberdade sob supervisão judicial. Ele foi preso na tarde de ontem, quando estava no seu carro, como a testemunha-chave desse primeiro caso. Aqui nos Estados Unidos, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, reconheceu hoje a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. O colégio eleitoral confirmou ontem a vitória de Biden e hoje McConnell congratulou Biden, sublinhando os muitos anos de serviço do presidente eleito. Mitch McConnell, que gastou grande parte do seu discurso a elogiar o presidente Trump, disse que os americanos podem orgulhar-se de terem também eleito pela primeira vez uma mulher para o posto de vice-presidenta. O presidente russo Vladimir Putin congratulou hoje Joe Biden pela sua vitória nas eleições presidenciais americanas, confirmadas ontem pelo Colégio Eleitoral. Numa mensagem, Putin desejou todo o sucesso a Biden e expressou confiança que os Estados Unidos e a Rússia possam ajudar a resolver os muitos problemas e desafios a que o mundo faz face, acrescentando estar pronto a ter uma interação em contactos com o presidente eleito. Biden deverá amanhã fazer campanha no estado da Geórgia a favor dos dois candidatos do seu partido ao Senado. Os democratas precisam de vencer esses dois lugares para garantir controle do Senado. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou hoje a Rússia de ameaçar a estabilidade do Mediterrâneo através de manobras de desinformação para destruírem a soberania de países na zona. Pompeo respondeu a uma acusação do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, de que os Estados Unidos estavam a bloquear a nomeação de um representante especial da ONU para a Líbia. O chefe da diplomacia americana disse que a Rússia e a China foram os únicos países que se abstiveram numa resolução da ONU para a renovação de uma missão da ONU na Líbia que os Estados Unidos querem que tenha poderes reais. Pompeu acusou a Rússia de intromissão nos assuntos internos da Grécia, de falsificar notas da moeda líbia para destabilizar o governo reconhecido internacionalmente e usar o grupo mercenário Wagner para alimentar o conflito nesse país. O número de vítimas mortais da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou ontem os 300 mil, quase 20% das vítimas à escala mundial. Ontem iniciou-se um programa de vacinação contra a doença aqui nos Estados Unidos, programa esse que deverá gradualmente ao longo dos próximos meses estender-se a toda a população. Na Alemanha, entretanto, assiste-se a uma segunda onda de infecções, registando-se ontem mais de 16.309 casos e 188 mortos. O número total de mortos na Alemanha é de agora quase 122 mil. Na Inglaterra vão entrar em vigor a partir da amanhã medidas mais estritas de confinamento em Londres, encerrando restaurantes, bares e cafés. Na Itália assiste-se também ao ressurgimento da pandemia e hoje registaram-se 846 mortos. O vice-governador da capital do Afeganistão, Cabul, foi assassinado quando uma mina magnética foi colocada por desconhecidos no seu carro. Um porta-voz do governo disse que o ataque contra Mahbubullah Muhibi vitimou também o seu secretário e feriu dois guarda-costas. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, que se deu apesar do começo de negociações de paz entre o governo e os rebeldes talibã. Num outro incidente, um polícia foi morto e dois outros feridos num ataque no distrito de Bagrami, na província de Cabul.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Malanje, tudo indica estar a decorrer uma varrida de funcionários acusados de corrupção. Com efeito, antigos e atuais administradores de 10 municípios da província foram constituídos arguídos por alegados diversos crimes de corrupção. E alguns desses crimes envolvem fundos para a saúde. Isaías Soares.
O subprocurador-geral da República, junto do SIC, Ambrósio Chimuanga, confirmou o envolvimento de outros gestores públicos, mas sem precisar localidades, porque as averiguações decorrem em segredo de justiça.
Dos 14 municípios, praticamente, temos cerca de 10 municípios com processos, onde estão envolvidos ex-administradores, ex-gestores, administradores atuais e gestores atuais. Estes processos correm, são estratégicos. Trâmites legais.
O magistrado do Ministério Público garantiu que alguns processos foram introduzidos em tribunal para julgamentos, mas condicionados pela pandemia da Covid-19, que limita a mobilidade, para escutar responsáveis de empresas prestadoras de serviço com sede na capital angolana, Luanda.
Nós até já temos processos introduzidos em juízo, mais de 4 processos. Por exemplo, neste momento, o último processo foi introduzido já há uns 5 meses.
Os gestores públicos indiciados pelos crimes de corrupção extraviaram verbas alocadas para a gestão das administrações municipais, combate às calamidades naturais, hospitais, meios de transportes e para outras obrigações locais. O especialista do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Minente, Daniel Kalemina, confirmou a apreensão nos últimos dias de documentos contabilísticos pertencentes à administração municipal de Mucar.
Especialistas deste órgão deslocaram-se novamente ao município, concretamente no Hospital Municipal, onde procedeu-se à apreensão de 23 pastas de arquivo e diversos documentos contabilísticos do exercício econômico do ano de 2013 a 2020. Diligências prosseguem para se constatar a veracidade dos fatos.
Os últimos julgamentos de crimes mediáticos foram realizados nesta região pelo Tribunal Local em 2019, em processos que arrolaram antigos gestores do Hospital Provincial Materno-Infantil de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
O Orçamento Geral do Estado de 2021 já foi aprovado pela Assembleia Nacional. Uma vez mais, o principal instrumento económico para a vida dos angolanos foi aprovado sem o aval do principal partido da oposição, que votou contra. Cá fora, a classe empresarial e alguns especialistas na matéria entendem que o orçamento pouco ou nada traz impacto às empresas e às famílias, embora sejam mantidos alguns subsídios. Mas outros dizem que é o orçamento possível. O Manuel José traz-nos as opiniões.
O economista e empresário Carlos Padre diz que a sua classe está desgastada com os orçamentos aprovados e a nível da sua realização não vai de encontro aos anseios e planos das pessoas.
Isso é a opinião dos empresários em geral. Já não encaram com muita esperança essa discussão do orçamento. O problema está em que a realização dos orçamentos anteriores sempre fica muito aquém daquilo que é previsto. Os homens de negócio estão desanimados. Eu ainda hoje estive a falar com um empresário de Luena, está no Mochico. Ele não consegue vir para Luanda, as estradas estão intransitadas, que tem lá mercadoria para trazer para Luanda, mas ele não consegue se movimentar, porque o país está paralisado. E depois, essa cerca sanitária é absurda, não tem sentido, está todo o país preparado.
Damião Cabulo, outro economista e empresário, entende que o orçamento deve ser encarado numa outra perspectiva.
Nós já estamos em 45 anos de independência, nunca foram orçamentos diferenciados. E a razão é sempre a mesma, não, esse é um orçamento possível, não é o desejável. Mas sempre, primeiro era a guerra, depois é porque eu parei de petróleo, depois agora é o Covid. Quer dizer, o orçamento geral de saúde ser entendido como um instrumento da política econômica. E quando é instrumento, é para corrigir determinados desequilíbrios.
Mas há quem olhe para o OGE com alguma esperança. Consultor econômico Gavão Branco.
É um orçamento possível, mesmo fazendo apelo a recursos alheios por via do endividamento. A possibilidade de criar impactos positivos em setores sensíveis, como o caso da educação, o caso da saúde e o caso da assistência. Parece manter é o orçamento possível a formação da receita fiscal. Não temos grandes alternativas.
O Orçamento Geral do Estado para 2021 dedica para o setor da educação e saúde 12,5%, enquanto o serviço da dívida continua a abarcar a maior fatia. Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, há outras partes que não estão nada satisfeitas com o orçamento. Falamos de organizações não-governamentais, ONGs, que se queixam de discriminação. O Venâncio Rodrigues explica.
As organizações não-governamentais angolanas voltaram a insurgir-se contra a sua exclusão da verba que o Estado atribui através do Orçamento Geral do Estado a instituições cívicas. Trata-se de um desejo antigo que voltou a ser negado pelo governo no orçamento para o próximo ano, segundo afirmou o líder da Associação Maus Livres, Salvador Freire. O líder cívico insiste que a sua organização devia, por lei, ter direito a uma dotação orçamental do Estado e gozar do Estatuto de Instituição de Utilidade Pública. O Freire disse que, tal como o anterior, o governo de João Lourenço continua a privilegiar as suas próprias organizações sociais.
E a lei diz que as organizações com 5 anos de sua existência, de prova do trabalho que têm vindo a realizar, têm esse direito de ser de utilidade pública. Nós estamos há 20 anos, o nosso trabalho é visível, e, de facto, já havia uma preocupação no passado pelo presidente José Eduardo dos Santos, que havia ordenado o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para que passasse para a utilidade pública. Infelizmente, até esta data, nada mudou. Continuamos com os mesmos problemas. Não há uma satisfação por parte do governo para que as mãos livres possam ser como uma organização de utilidade pública, a exemplo da Japraz, movimentos espontâneos e outros que, de facto, esse recebe do Orçamento Geral do Estado, cuja a mão de Lima tem-se na mesma situação.
A tese do advogado Salvador Freire é apoiada pelo responsável da SOS Habitat, André Augusto, que defende que, ao nível do mundo, as organizações de defesa dos direitos humanos vivem dos orçamentos dos Estados pelo trabalho que realizam a favor das comunidades carenciadas.
Infelizmente, em Angola, não se tem atenção daquelas associações que são realmente organizações de defesa dos direitos humanos de facto. Portanto, volta e meia, produz-se algumas ONGs só para, portanto, beneficiar do erário público em detrimento daquelas que realmente defendem os direitos dos cidadãos. Porque esta coisa de que para as pessoas, para as associações terem o Estatuto de Utilidade Pública e depois beneficiar automaticamente do Orçamento Geral do Estado, é preciso ter a tal recertificação que eles estão a fazer agora. Não é muito bom isto, porque isto, de certo modo, restringe o direito da associação, restringe a liberdade de associação, portanto, priva aquilo que são os direitos elementares dos cidadãos.
O Orçamento Geral do Estado angolano para 2021 foi aprovado nesta segunda-feira com votos a favor do MPLA e da FNLA. Os deputados da UNITA votaram contra e os do PRS se abstiveram por considerarem que o atual OGE não vai de encontro às necessidades atuais da população. O OGE para 2021, que prevê despesas e receitas de 14,7 bilhões de kwanzas, tem como referência o preço do barril do petróleo de 39 dólares americanos. Entretanto, a Assembleia Nacional recomendou a manutenção dos subsídios à energia e aos combustíveis para evitar o aumento dos preços e custos da atividade marítima, portuária, pesqueira, agrícola e conexos e incentivar o empresariado nacional. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
No Lubango, entretanto, o governador Luís Nunes apelou à unidade, fazendo notar que, apesar de enormes dificuldades, estão a ser feitas algumas melhorias. Mas esse apelo à unidade, enquanto se espera por dias melhores, encontrou muito ceticismo, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Para o governante, apesar de um ano particularmente difícil, sobretudo em termos financeiros, muito tem sido feito em prol das populações, pelo que todos se devem unir em remar para o mesmo sentido.
Agora queremos é que todos estejamos juntos num momento difícil desse. Só criticar, é fácil, falar é fácil.
As palavras de Luís Nunes foram proferidas após a entrega de duas escolas novas ao Gabinete Local de Educação e lançamento de um projeto de eletrificação de um bairro na periferia da cidade de Lubango, no quadro do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios PIM. Para o diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, Domingos Fingo, o apelo à paciência de Luís Nunes, embora compreensível, vai ser ultrapassado no tempo pelos velhos problemas sociais básicos.
Temos que saber há quanto tempo o país já está independente para não conseguirmos dar um mínimo de serviços indispensáveis. Quando pretendemos falar de desenvolvimento, há alguns fatores fundamentais que devem ter sido em consideração. Água, energia elétrica, saúde, educação, vias de acesso. Se essas componentes todas estiverem bem, obviamente que a população não tem dificuldades de viver.
Igualmente crítico, o secretário provincial da UNITA na Huila, Augusto Samuel, diz que os apelos à paciência nesta fase não colhem face às inúmeras promessas falhadas.
Essas promessas de que o povo tenha paciência, o amanhã será melhor, o futuro começa agora, produzir mais para distribuir melhor. Isso vem já de há 45 anos para cá. Portanto, são 45 anos de promessas falhadas. Não vale a pena prometer para mais tempo, porque eles nunca vão resolver esse problema. Porque a deles não se coaduna com o desenvolvimento do país. Eles estão formatados em enriquecer grupos.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O ministro do interior angolano, Eugênio Laborinho, reconheceu que há necessidade de se rever o treino da polícia, reconhecendo a existência de muitos casos de excesso de força dos agentes. Laborinho disse hoje em Luanda que nos últimos 2 anos o país registrou incidentes tático-policiais que, segundo disse, lamentavelmente, alguns terminaram em mortes de cidadãos e polícias. O ministro não avançou números, mas disse que essa realidade exige uma reflexão sobre o tipo de formação que está a ser implementada. O ministro disse que não se deve pensar que a polícia serve somente para garantir emprego para quem não tem outras opções na sociedade. Estão sintonizados com a Voz da América nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão. Estamos em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana temos o sociólogo Aniceto Cunha. O tema em debate é os efeitos emocionais da Covid-19 durante a quadra festiva. Vamos responder a questões como é que as famílias podem ou devem lidar com o confinamento, Quais são os desafios a nível emocional? O ouvinte pode participar enviando já perguntas para a Aniceto Cunha através do nosso número no WhatsApp 1-908-652-4584. Vamos agora para o Quadro Sul, onde a zona do Anduim quer tornar-se no principal celeiro agrícola da província. Para o efeito, já foi gizado pela administração local um projeto agrícola virado essencialmente para a agricultura familiar, mas no qual as autoridades têm grandes esperanças. Fernando Caetano.
A Voz da América apurou junto da administração do Anduim que a revitalização da produção do café está entre as prioridades, uma vez que o café foi visto desde então como o diamante da região. O administrador do município do Anduim, Eliseu II Miranda, antevê igualmente e dentro do programa o ressurgimento do perímetro irrigado da Cauá, com cerca de 200 mil hectares de terras aráveis, outros na Boa Vista, no Açango e demais localidades agrícolas do município. O diretor do Gabinete Provincial da Agricultura e Pescas do Consul, Laurindo Xambula.
A partir do Consul, podemos produzir alimentos para o país. Vamos arregaçar as mangas, colocar as nossas botas, entrar no campo.
Voz da América, Fernando Caetano, na cidade da Gabela.
Na página desportiva, hoje vamos falar do futebol europeu. Estamos a aproximar do Natal, o que significa que aumenta o número de jogos no futebol europeu, ou pelo menos em alguns países desse continente. Quadra de Natal significa mais trabalho. Hoje em Espanha, Real Madrid recebe Athletic Bilbao. Madrid está em excelente forma ultimamente no Campeonato Espanhol. Nas duas últimas jornadas bateu as difíceis equipas do Sevilha e do Athletic Madrid. Está atualmente em terceiro lugar, a 3 pontos do Real Sociedade e do Athletic Madrid. Tem menos um jogo que o Real Sociedade, mas mais um jogo que o Athletic Madrid. Athletic Bilbao está em 13º lugar, está a 9 pontos do Real Madrid. Não é difícil de prever quem é favorito nesta disputa. Amanhã temos um grande jogo em perspectiva, Barcelona-Real Sociedade. Este vai ser bom. Em Inglaterra, hoje temos 2 jogos. Wolverhampton, conhecido como a esquadra portuguesa, porque há lá tantos portugueses, recebe o Chelsea. Wolverhampton começou bem o campeonato, mas está mal. Vem de 2 derrotas seguidas, incluindo uma sova, uma surra do Liverpool, 4-0. Wolverhampton está em 13º lugar. Chelsea está em 5º lugar, mas apenas a 3 pontos do líder, o Tottenham. Na última jornada, contudo, perdeu com o Everton por 1-0. Difícil fazer previsões, Chelsea aparece como favorito. Amanhã é que há um jogão. Temos os 2 primeiros em luta. Liverpool recebe o Tottenham. Vai ser quente este. Amanhã, em Itália, outro bom jogo. Juventus de Cristiano Ronaldo, CR7, Penaldo, recebe o Atlanta. E falando de Cristiano Ronaldo, deu uma entrevista à rede DAZN e disse que em casa prefere ver um combate de boxe que futebol. Mas acrescentou que não acha que tinha hipótese de ser pugilista. Ora bem, é duro, disse ele, e é mais difícil porque se está sozinho quando se combate. Enquanto no futebol, disse ele, trabalhamos juntos, rimos juntos. É verdade. Às vezes também dá para chorar junto. O Parlamento de São Tomé e Príncipe aprovou hoje o polémico pacote de alteração à lei eleitoral com votos da maioria parlamentar no poder. O maior partido da oposição, a ADI, manteve os argumentos de inconstitucionalidade. Óscar Medeiros.
Após a aprovação final na globalidade, Danilson Couto, líder parlamentar da coligação MDFM-PCD-UDD, que propôs a alteração da lei eleitoral, afirmou que já não deveria haver divergências entre os partidos com representação parlamentar.
Porque as ditas normas que foram apontadas como inconstitucionais, nós as expurgamos todas. Produzimos uma lei, um projeto que foi aprovado agora, em respeito à Constituição da República, de acordo às várias contribuições que nós fomos tendo durante os trabalhos.
Couto defende que a lei eleitoral foi modificada a favor da diáspora, que passa a ter duas representações na Assembleia Nacional.
É importante deixar claro que desde 1990, quando abrimos o país à democracia, a nossa diáspora nunca teve uma representação na nossa Assembleia Nacional.
Por seu lado, o MLSTP-PSD, na voz do seu novo líder parlamentar, Danilo Santos, congratulou-se com as correções das iniciais inconstitucionalidades, justificando assim o voto da sua bancada.
Tivemos a humildade de melhorar os textos para que eles ficassem de acordo com a Constituição, que ficassem nítidos, sem dúvidas, tanto é que hoje já muitos que falavam da inconstitucionalidade tentam procurar ainda outros argumentos, mas os que foram levantados foram melhorados consideravelmente.
A ADI votou contra porque existem disposições nebulosas no novo pacote eleitoral, considera o líder parlamentar do maior partido da oposição, Abnildo de Oliveira.
Nós manifestamos antes, manifestamos agora e continuaremos a manifestar contra este pacote.
O analista Liberato Muniz diz que, por exemplo, o ponto que define que o candidato às eleições presidenciais tem que ter lar em São Tomé e Príncipe levanta dúvidas e obriga que a decisão final seja tomada pelo Tribunal Constitucional. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ter reportagens de vários países africanos de língua oficial portuguesa e o Oscar Medeiros vai nos dar mais pormenores sobre esta questão de São Tomé e Príncipe. Mas para já, vamos ficar com um pouco de música. His heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our mind, and I still can hear him say. You found another home. I know you're not.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português neste 15 de dezembro de 2020. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, Boko Haram reivindica rapto de mais de 300 estudantes na Nigéria. Somália corta relações com o Quênia. Líder republicano do Senado aqui nos Estados Unidos reconhece finalmente a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 3 de novembro. Presidente russo Vladimir Putin diz que quer dialogar e cooperar com Joe Biden. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e também na página da internet, bastando para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Mestre Miguel, votos de boa escuta a esta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
O grupo islâmico Boko Haram assumiu hoje a responsabilidade pelo rapto de várias centenas de estudantes do ensino médio no noroeste da Nigéria, uma área longe da sua praça forte e que marca uma importante mudança na expansão das atividades do grupo jihadista. Pelo menos 333 adolescentes ainda estão oficialmente desaparecidos desde o ataque ao colégio interno em Kankara, no estado de Katsina, no noroeste da Nigéria, na noite de sexta para sábado. O governador do estado, Aminu Bello Massari, garantiu que discussões estão em andamento com os raptores para garantir a segurança e o regresso às suas famílias dos raptados. A Somália anunciou hoje o corte de relações diplomáticas com o Quênia, acusando Nairobi de interferência recorrente nos seus assuntos políticos, isto numa altura em que Mogadishu prepara esperadas eleições marcadas para o início do próximo ano. A decisão ocorreu depois do Quênia receber a liderança do território da Somalilândia, um estado separatista não reconhecido pela Somália, isto após meses de tensões entre os dois vizinhos. A Somália disse ter sido convocada para 20 de dezembro uma reunião de chefes de Estado de Nações da África Oriental para discutir o assunto. O anúncio foi feito depois do presidente keniano, Uhuru Kenyatta, ter recebido em Nairobi o presidente da autoproclamada região independente da Somalilândia, Muse Bihi Abdi. A Somalilândia declarou secessão do resto da Somália em maio de 91, mas não obteve reconhecimento internacional. Jacob Mafumo, o presidente da Câmara de Harare da oposição, passou a noite na prisão e vai ser acusado de tentativa de adulteração de testemunhas. O seu partido, Movimento pela Mudança Democrática, denunciou a sua prisão como manobra de intimidação do poder. Mafumo, que já foi indiciado em um caso de favoritismo, acusado de alocação fraudulenta de terras, estava em liberdade sob supervisão judicial. Ele foi preso na tarde de ontem, quando estava no seu carro, como a testemunha-chave desse primeiro caso. Aqui nos Estados Unidos, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, reconheceu hoje a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. O colégio eleitoral confirmou ontem a vitória de Biden e hoje McConnell congratulou Biden, sublinhando os muitos anos de serviço do presidente eleito. Mitch McConnell, que gastou grande parte do seu discurso a elogiar o presidente Trump, disse que os americanos podem orgulhar-se de terem também eleito pela primeira vez uma mulher para o posto de vice-presidente. O presidente russo, Vladimir Putin, congratulou hoje Joe Biden pela sua vitória nas eleições presidenciais americanas, confirmadas ontem pelo Colégio Eleitoral. Numa mensagem, Putin desejou todo o sucesso a Biden e expressou confiança que os Estados Unidos e a Rússia possam ajudar a resolver os muitos problemas e desafios a que o mundo faz face, acrescentando estar pronto a ter uma interação em contactos com o presidente eleito. Biden deverá amanhã fazer campanha no estado da Geórgia a favor dos dois candidatos do seu partido ao Senado. Os democratas precisam de vencer esses dois lugares para garantir controle do Senado. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou hoje a Rússia de ameaçar a estabilidade do Mediterrâneo através de manobras de desinformação para destruírem a soberania de países na zona. Pompeo respondeu a uma acusação do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, de que os Estados Unidos estavam a bloquear a nomeação de um representante especial da ONU para a Líbia. O chefe da diplomacia americana disse que a Rússia e a China foram os únicos países que se abstiveram numa resolução da ONU para a renovação de uma missão da ONU na Líbia que os Estados Unidos querem que tenha poderes reais. Pompeo acusou a Rússia de intromissão nos assuntos internos da Grécia, de falsificar notas da moeda líbia para destabilizar o governo reconhecido internacionalmente e usar o grupo mercenário Wagner para alimentar o conflito nesse país. O número de vítimas mortais da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou ontem os 300 mil, quase 20% das vítimas à escala mundial. Ontem iniciou-se um programa de vacinação contra a doença aqui nos Estados Unidos, programa esse que deverá gradualmente ao longo dos próximos meses estender-se a toda a população. Na Alemanha, entretanto, assiste-se a uma segunda onda de infecções, registando-se ontem mais de 16.309 casos e 188 mortos. O número total de mortos na Alemanha é de agora quase 122 mil. Na Inglaterra vão entrar em vigor a partir da manhã medidas mais estritas de confinamento em Londres, encerrando restaurantes, bares e cafés. Na Itália assiste-se também ao ressurgimento da pandemia e hoje registaram-se 846 mortos.
O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, anunciou que o seu governo vai iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no primeiro trimestre de 2021, sem, no entanto, avançar detalhes. Este é um dos tópicos de destaque nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz América, a partir de Washington, D.C. O Parlamento de São Tomé e Príncipe aprovou nesta terça-feira o pacote de alteração à lei eleitoral com votos da maioria parlamentar no poder. Reporta Oscar Medeiros.
Após a aprovação final na globalidade, Danilson Couto, líder parlamentar da coligação MDFM-PCD-UDD, que propôs a alteração da lei eleitoral, afirmou que já não deveria haver divergências entre os partidos com representação parlamentar.
Porque as ditas normas que foram apontadas como inconstitucionais, nós as expurgamos todas. Produzimos uma lei, um projeto que foi aprovado agora, em respeito à Constituição da República, de acordo às várias contribuições que nós fomos tendo durante os trabalhos.
Couto defende que a lei eleitoral foi modificada a favor da diáspora, que passa a ter duas representações na Assembleia Nacional.
É importante deixar claro que desde 1990, quando abrimos o país à democracia, a nossa diáspora nunca teve uma representação na nossa Assembleia Nacional.
Por seu lado, o MLSTP-PSD, na voz do seu novo líder parlamentar, Danilo Santos, congratulou-se com as correções das iniciais inconstitucionalidades, justificando assim o voto da sua bancada.
Tivemos a humildade de melhorar os textos para que eles ficassem de acordo com a Constituição, que ficassem nítidos, sem dúvidas, tanto é que hoje já muitos que falavam da inconstitucionalidade tentam procurar ainda outros argumentos, mas os que foram levantados foram melhorados consideravelmente.
A ADI votou contra porque existem disposições nublosas no novo pacote eleitoral, considera o líder parlamentar do maior partido da oposição, Abnildo de Oliveira.
Nós manifestamos antes, manifestamos agora e continuaremos a manifestar contra este pacote eleitoral. Antes do texto final para ser enviado ao Presidente da República, nós queremos que seja publicado no Diário da Assembleia Nacional o relatório, a redação final, para nos dar tempo a nós apreciar. Porque já houve documentos aí, aqui para promulgação ao Presidente da República, que não foi nada que os deputados discutiram. E nós queremos ver e fazer fé que foi aquilo que foi aprovado aqui. Por isso, que se cumpra o regimento, e o regimento é claro nos artigos 168, 169 e 170.
O analista Liberato Muniz diz que, por exemplo, o ponto que define que o candidato às eleições presidenciais tem que ter lar em São Tomé e Príncipe levanta dúvidas e obriga que a decisão final seja tomada pelo Tribunal Constitucional.
A percepção que nós temos todos é que esses tribunais são tribunais políticos. E sendo políticos, não gostando de certeza de alguém, basta encontrar um ponto como esse do lar para dizer: não, o senhor não vive em São Tomé e Príncipe, o senhor não tem família, não tem lar, não pode ser candidato.
Oscar Mendes, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América de São Tomé para Moçambique. Sofrimento Matequenha, uma figura da RENAMO, que foi deputado e representante do seu partido na província de Manica, foi ontem raptado por homens fardados. Reporta André Batista.
O antigo deputado e delegado provincial de RENAMO em Manica, Sofrimento Matequenha, foi raptado na sua residência no início da noite de domingo, denunciou hoje a família, mas a polícia desconhece o rapto.
Onde fazia limpeza garros dele, quando eles chegaram, quando raptaram ele.
Um grupo armado e vestido com a farda policial invadiu a casa da vítima ao Cairo do Sol, no bairro Nhamonha, um subúrbio de Chimoio, na província moçambicana de Manica, tendo-o levado em uma viatura de cor preta e com vidros fumados.
Todo mundo estava cercado, quase volta de 10 polícias, todos estavam armados. Eu perguntei: vocês são da polícia? São de Sisi, de Cernique? Eles negaram a responder. Minhas filhas correram, abrimos o portão, saímos. E quando falaram, disse: vocês não podem chorar. E quando eu corri atrás do carro, onde vão com ele? E não lhe apanharam, disse: vieram dois carros.
Quando ele ligado aqui na província de Manica de Arenama, então sofreu. E quando sofreu, nós tentamos investigar. O que se passou? Nada da resolução.
Sei que esse preguiçoso saiu com a gente há muito tempo, sempre a ser perseguido, mas deixa-me saber por quê. Por causa ele era deputado, ele não renovou o mandato esse ano.
Os parentes, que não descartam motivações políticas no rapto, disseram que tentaram contactar todas as esquadras e sem sucesso. Contudo, a polícia nega a autoria do rapto.
Não constitui verdade. Esta não é missão da polícia. Aliás, a polícia está para garantir a ordem, segurança e integridade pública de todos os cidadãos, independentemente da sua filiação política. Não constitui a verdade. Queremos aconselhar essa família para aproximar a esquadra mais próxima, marcar a denúncia e, por sua vez, a PRM vai encetar diligências com vista ao esclarecimento deste caso.
RENAMO reagiu rápido nos seguintes termos. Na semana passada, o líder dissidente da RENAMO, Mariano Nyong'o, denunciou o rapto do filho, nora e netos em Nhamatanda e Chimoio, nas províncias moçambicanas de Manica e Sofala, por pessoas que usavam a farda da polícia moçambicana, mas a corporação negou, igualmente, a autoria.
O primeiro-ministro de Cabo Verde anunciou que o seu governo vai iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no primeiro trimestre de 2021, sem, no entanto, avançar mais detalhes. O Plano Nacional de Vacinação já foi aprovado pelo governo e será apresentado publicamente brevemente, afirmou Ulisses Correia Silva numa mensagem à Nação nesta terça-feira, na qual garantiu haver negociações com parceiros para o financiamento e aquisição de vacinas. Com o número de casos já a diminuir, o que pode indicar um maior controle da situação, Ulisses Correia Silva alertou, no entanto, para os perigos que podem advir das comemorações de Natal e de fim de ano. Enquanto as celebrações públicas por ocasião de 31 de dezembro e 1 de janeiro estão proibidas, o primeiro-ministro fez um apelo para contenção das famílias nos festejos de Natal. E ele disse, quer dizer, em família, em casa, preferencialmente entre coabitantes, ou seja, pessoas da mesma família, até um máximo de 15 pessoas, de modo a minimizar os riscos de propagação do contágio. Palavras de Ulisses Correia Silva, que lembrou ainda que, ao contrário dos anos anteriores, as celebrações não vão ser com festas, beijos e abraços, porque ainda estamos sob o efeito da pandemia da Covid-19. Cabo Verde tem atualmente 211 casos ativos e um acumulado de 11.361 casos de Covid-19. 110 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19 em Cabo Verde. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Antigos e atuais administradores de 10 municípios da província de Malaje, em Angola, foram constituídos arguídos entre os 28 crimes de corrupção pelo Gabinete de Prevenção e Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República, junto do Serviço de Investigação Criminal. Reporta Isaías Soares.
O Subprocurador-Geral da República, junto do SIC, Ambrósio Chimwanga, confirmou o envolvimento de outros gestores públicos, mas sem precisar localidades, porque as averiguações decorrem em segredo de justiça.
Dos 14 municípios, praticamente, temos cerca de 10 municípios com processos, onde estão envolvidos ex-administradores, ex-gestores, administradores atuais e gestores atuais. Estes processos correm seus trâmites legais.
O magistrado do Ministério Público garantiu que alguns processos foram introduzidos em tribunal para julgamentos, mas condicionados pela pandemia da Covid-19, que limita a mobilidade, para escutar responsáveis de empresas prestadoras de serviço com sede na capital angolana, Luanda.
Nós até já temos processos introduzidos em juízo, mais de 4 processos. Por exemplo, neste momento, o último processo foi introduzido já há uns 5 meses.
Os gestores públicos indiciados pelos crimes de corrupção extraviaram verbas alocadas para a gestão das administrações municipais, combate às calamidades naturais, hospitais, meios de transportes e para outras obrigações locais. O especialista do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Minente, Daniel Kalemina, confirmou a apreensão nos últimos dias de 68 pastas de arquivos e documentos contabilísticos pertencentes à Administração Municipal de Mucar relativos ao exercício econômico entre os anos 2013 e 2020.
Especialistas deste órgão deslocaram-se novamente ao município, concretamente no Hospital Municipal, onde procedeu-se à apreensão de 23 pastas de arquivo e diversos documentos contabilísticos do exercício econômico do ano de 2013 a 2020. Diligências prosseguem para se constatar a veracidade dos fatos.
Os últimos julgamentos de crimes mediáticos foram realizados nesta região pelo Tribunal Local em 2019, em processos que arrolaram antigos gestores do Hospital Provincial Materno-Infantil de Malange. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o Colégio Eleitoral, composto por 583 cidadãos escolhidos dos diferentes estados, validou nesta segunda-feira a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 3 de novembro, com 306 votos contra 232 de Donald Trump. Os membros do colégio respeitaram os votos dos eleitores depositados nas urnas, como é tradição. É terça-feira, é dia de política americana aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Agora que o Colégio Eleitoral americano confirmou a eleição de Joe Biden para a presidência, os próximos dias deverão servir para ver o que Donald Trump tenciona fazer. O presidente continuava a rejeitar o resultado das eleições, mas as suas tentativas de levar os tribunais a rejeitarem os resultados em certos estados fracassaram totalmente. Fontes na Casa Branca, citada por alguns meios de informação americanos, disseram que se está agora à procura de o que chamaram uma rampa de saída para o presidente. Trump poderá assim anunciar a sua intenção de se recandidatar em 2024 ou aguardar mesmo pelo dia da tomada de posse de Biden para fazer isso, num comício numa outra cidade que não Washington. Para já, no entanto, mais um passo para a confirmação da eleição de Joe Biden. A 6 de janeiro, o Congresso tem que se reunir para confirmar a votação do Colégio Eleitoral. E nesse dia, de acordo com a lei, pelo menos um senador e um deputado da Câmara dos Representantes poderão levantar objeções. Karl Rove foi conselheiro do presidente George W. Bush.
I wouldn't be surprised on January 6th. I fully expect that one senator and one representative at minimum, that's what's required, can file a statement contesting the Electoral College results.
Eu não ficaria surpreendido se no dia 6 de janeiro, e é isso que eu espero, um senador e um representante, como é requerido, apresentem declarações pondo em causa o resultado do colégio eleitoral. Mas eu não vejo os resultados a serem anulados amanhã ou no dia 6 de janeiro.
But I don't see that it's going to be overturned tomorrow and I don't see that it's going to be overturned on January 6th.
Eram palavras de Karl Rove. E o seu argumento de que poucas ou nenhumas chances isso tem possibilidades de suceder jaz no facto de que claro está de que os democratas têm a maioria na Câmara dos Representantes, pelo que essas objeções não encontrarão ali qualquer eco. E não há possibilidade mesmo de protelar a decisão. A lei diz que o Congresso tem que resolver, no espaço de 2 horas, qualquer objeção levantada por congressistas aos resultados do colégio eleitoral. Chris Christie, antigo governador republicano do estado da Nova Jersey, disse que os republicanos têm agora que começar a olhar para o futuro.
Republicans now need to say, thank you, Mr. President, for your service. Thank you for the good things you did while you were in office that we agree with.
Os republicanos precisam agora dizer muito obrigado, Sr. Presidente, pelo seu serviço. Obrigado pelas boas coisas que fez enquanto esteve na presidência e com que nós concordamos. Mas agora precisamos de avançar para garantir que estamos a declarar princípios republicanos que interessam ao povo deste país e em quem as pessoas apoiaram em números muito grandes.
That matter to the people of this country, which they supported in very large numbers.
Palavras do republicano Chris Christie a falar à rede de televisão ABC. Christie referia-se aqui ao facto de que, na verdade, a noite das eleições, para além da derrota presidencial, foi uma boa noite para os republicanos. Ganharam lugares na Câmara dos Representantes, poderão manter o controle do Senado e ganharam também mais um posto de governador estadual. Rahm Emanuel, antigo chefe do gabinete do presidente Barack Obama, diz que isto é algo que os democratas têm que analisar.
As democrats, I would say that we also have a challenge. In this election, outside of basically a transactional decision to support Joe Biden to get rid of Donald Trump, democrats did not do well with the rest of the ballot.
Como democratas, temos também um desafio à nossa frente. Nestas eleições, para além daquilo que foi uma decisão de transação, apoiar Joe Biden para se derrotar Donald Trump, os democratas não tiveram bons resultados nas outras votações. Temos que refletir, olhar-nos no espelho e perguntar como é que na pior crise de saúde, a pior situação económica desde a depressão, no resto da votação, naquilo que deveria ter sido uma votação de transformação, foi uma votação de transação para se acabar com Donald Trump.
What should have been a transformational election became a transactional election with Joe Biden to get rid of Donald Trump.
Eram palavras de Rahm Emanuel, antigo chefe de gabinete de Barack Obama, para quem os dois partidos têm agora o apoio de grande número de eleitorado que sentem que não são vistos, ouvidos ou escutados, e isso provoca uma divisão perigosa na América. A era em que os partidos falavam um grupo central no meio do espectro de opiniões eleitorais e que acreditava na América acabou.
If you look at it fundamentally, both parties are talking to very angry people that don't feel, and I think this is legitimate, either seen, heard, or listened to.
A energia em ambos os partidos vem agora de pessoas que não acreditam que ou o sistema económico ou o sistema político lhes dá legitimidade. A tarefa de Joe Biden é não só sarar o país de uma crise de saúde pública e económica, mas levar o país a acreditar na América.
And Joe Biden's task now is not only to heal the country from a public health and economic crisis, but to heal the country in believing in America.
Palavras de Rahm Emanuel, antigo conselheiro de Barack Obama, a falar daquilo que considera ser a principal tarefa de Joe Biden quando assumir a presidência em janeiro.
Especialistas jurídicos dizem que as autoridades do Zimbábue violaram a Constituição ao expulsar centenas de famílias de terrenos ocupados ilegalmente por entre a pandemia da Covid-19, uma economia com dificuldades e o início da estação chuvosa. Mayra de La Salette.
Big Boy Mabhanda, de 52 anos, e a sua família estão entre as centenas de famílias de supostos invasores que agora estão sem teto na capital do Zimbábue. As autoridades municipais de Harare demoliram as casas onde moravam, dizendo que o terreno era para uma escola, não residencial. O pai de 5 filhos está a tentar reconstruir o suficiente da casa demolida para que o seu filho, de 16 anos, se possa mudar e continuar os seus estudos numa escola próxima.
A destruição realmente doeu-me. Tivemos que pedir um lugar a um parente para ficar. Agora estou a reconstruir esta sala para que o meu filho, que está a fazer exames, possa ficar lá. já que é longe onde estamos temporariamente.
O Fórum de ONGs de Direitos Humanos do Zimbábue afirma que as demolições da cidade de Harare não deveriam ter sido feitas no meio de uma pandemia e pouco antes da estação chuvosa.
Em qualquer caso, há demolições desta natureza. O governo ou as autoridades locais têm a obrigação de garantir que as pessoas não sejam deixadas ao ar livre, mas as pessoas têm locais alternativos onde ficarão até houver água corrente, instalações de lavagem onde houver eletricidade.
Cerca de 200 famílias foram afetadas. O Grupo de Direitos Humanos pediu ao Tribunal Superior para pressionar a cidade a garantir que as famílias tenham um lugar decente para ficar. O presidente da Câmara de Harare, Jacob Mafuma, diz que lamenta o incidente que aconteceu quando ele se encontrava na prisão por acusações de corrupção. Ele garante que vai atuar.
Vamos ver como as ordens judiciais são cumpridas pelo xerife adjunto e outros departamentos governamentais que criaram esta crise humanitária. Mas precisamos de ajudar as pessoas a conseguir comida, tendas, abrigo.
Mas por enquanto não parece que isso vá acontecer tão cedo e as famílias afetadas temem que as propriedades sejam destruídas pela estação das chuvas que termina em março e abril do próximo ano.
Caminhando para o final, novamente João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva, hoje vamos falar do futebol europeu. Estamos a aproximar do Natal, o que significa que aumenta o número de jogos no futebol europeu, ou pelo menos em alguns países desse continente. Quadra de Natal significa mais trabalho. Hoje em Espanha, Real Madrid recebe Athletic Bilbao. Madrid está em excelente forma ultimamente. No Campeonato Espanhol, nas duas últimas jornadas, bateu as difíceis equipas do Sevilha e do Athletic Madrid. Está atualmente em terceiro lugar, a 3 pontos do Real Sociedad e do Athletic Madrid. Tem menos um jogo que o Real Sociedad, mas mais um jogo que o Athletic Madrid. Athletic Bilbao está em 13º lugar, está a 9 pontos do Real Madrid. Não é difícil de prever quem é favorito nesta disputa. Amanhã temos um grande jogo em perspectiva, Barcelona-Real Sociedad. Este vai ser bom. Em Inglaterra, hoje temos 2 jogos. Wolverhampton, conhecido como a esquadra portuguesa porque há lá tantos portugueses, recebe o Chelsea. Wolverhampton começou bem o campeonato, mas está mal. Vem de 2 derrotas seguidas, incluindo uma sova, uma surra do Liverpool, 4-0. Wolverhampton está em 13º lugar. Chelsea está em 5º lugar, mas apenas a 3 pontos do líder, o Tottenham. Na última jornada, contudo, perdeu com o Everton por 1-0. Difícil fazer previsões. Chelsea aparece como favorito. Amanhã é que há um jogão. Temos os 2 primeiros em luta. Liverpool recebe o Tottenham. Vai ser quente este. Amanhã, em Itália, outro bom jogo. Juventus de Cristiano Ronaldo. CR7. Penaldo recebe o Atlanta. E falando de Cristiano Ronaldo, deu uma entrevista à rede DAZN e disse que em casa prefere ver um combate de boxe que futebol. Mas acrescentou que não acha que tinha hipótese de ser pugilista. Ora bem, é duro, disse ele, e é mais difícil porque se está sozinho quando se combate. Enquanto no futebol, disse ele, trabalhamos juntos, rimos juntos. É verdade, às vezes também dá para chorar junto.
Em destaque hoje nas notícias, Boko Haram reivindica rapto de mais de 300 estudantes na Nigéria. Somália corta relações com o Quênia, líder republicano do Senado aqui nos Estados Unidos, reconhece finalmente a vitória de Joe Biden nas eleições de 3 de novembro. O presidente russo Vladimir Putin diz que quer dialogar e cooperar com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e produção de Mariano Bartolomeu e apresentação de Emmanuel Miguel foi América. Bam, 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 bam
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do seu computador, do telemóvel ou do tablet. A nossa página voaportugues.com. Também, se quiser, pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram. A nossa referência voaportugues. E para comunicar-se conosco, também a qualquer momento, através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade, Boko Haram reivindica rapto de mais de 300 estudantes na Nigéria. Governo da Somália corta relações com o Quênia. Líder republicano do Senado americano reconhece finalmente a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. E Vladimir Putin diz que quer dialogar e cooperar com o novo presidente americano. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente vamos falar sobre os desafios de Joe Biden e Donald Trump no futuro. Mas também teremos a nossa página da saúde. Comecemos, no entanto, com uma notícia que nos chega da Europa. O chefe da diplomacia da União Europeia revelou que pediu ao ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para que se desloque a Moçambique como seu enviado e para abordar com as autoridades locais a situação em Cabo Delgado. De acordo com o chefe da diplomacia europeia, Portugal conhece muito bem a situação em Moçambique e foi visto no recente debate no Parlamento em Bruxelas sobre a crise humanitária e de segurança no norte de Moçambique, que o governo português pode ajudar a encontrar uma solução para a situação, pelo menos entre a União Europeia e o governo de Moçambique. Ainda em Moçambique, mas agora na província de Manica, como a Voz da América noticiou ontem, o antigo deputado e ex-delegado provincial da RENAMO, partido da oposição, foi raptado no domingo, de acordo com informações da família. Esta traz agora mais detalhes.
O antigo deputado e delegado provincial da RENAMO em Manica, Sofrimento Matequenha, foi raptado na sua residência no início da noite de domingo, denunciou hoje a família, mas a polícia desconhece o rapto.
Onde fazia limpeza, agarram os telhos, quando eles chegaram, assim, quando raptaram ele. Todo mundo estava cercado, quase volta de 10 polícias, todos estavam armados. Eu perguntei, vocês são da polícia? São de CISI, do CERNIC? Eles negaram responder, minhas filhas correram, abrimos portão, saímos. E quando falaram, disse, vocês não podem chorar. E quando eu corri atrás do carro, onde vão com ele? E não lhe apanharam, disse, vieram dois carros. Esse ano.
Que não descartam motivações políticas no rapto, disseram que tentaram contactar todas as esquadras e sem sucesso. Contudo, a polícia nega a autoria do rapto.
Não constitui verdade. Esta não é missão da polícia. Aliás, a polícia está para garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública de todos os cidadãos, independentemente da sua filiação política. Não constitui a verdade. Queremos aconselhar essa família para aproximar a esquadra mais próxima, marcar a denúncia e, por sua vez, a PRM vai encetar diligências com vista ao esclarecimento deste caso.
Obrigado, André. Vamos agora para São Tomé e Príncipe. Depois de muita polémica, o Parlamento aprovou hoje o pacote de alteração à lei eleitoral, com votos da maioria parlamentar no poder e votos contra da ADI na oposição. Óscar Medeiros.
Após a aprovação final na globalidade, Danilson Couto, líder parlamentar da coligação MDFM-PCD-UDD, que propôs a alteração da lei eleitoral, afirmou que já não deveria haver divergências entre os partidos com representação parlamentar.
Porque as ditas normas que foram apontadas como inconstitucionais, nós as expurgamos todas. Produzimos uma lei, um projeto que foi aprovado agora, em respeito à Constituição da República, de acordo às várias contribuições que nós fomos tendo durante os trabalhos.
Couto defende que a lei eleitoral foi modificada a favor da diáspora, que passa a ter duas representações na Assembleia Nacional. Por seu lado, o MLSTP-PSD, na voz do seu novo líder parlamentar, Danilo Santos, congratulou-se com as correções das iniciais inconstitucionalidades, justificando assim o voto da sua bancada.
Tivemos a humildade de melhorar os textos para que eles ficassem de acordo com a Constituição, que ficassem nítidos, sem dúvidas, tanto é que hoje já muitos que falavam da inconstitucionalidade tentam procurar ainda outros argumentos.
A ADI votou contra porque existem disposições nebulosas no novo pacote eleitoral, considera o líder parlamentar do maior partido da oposição, Abnildo de Oliveira.
Nós manifestamos antes, manifestamos agora e continuaremos a manifestar contra este pacote eleitoral. Antes do texto final para ser enviado ao Presidente da República, nós queremos que seja publicado no Diário da Assembleia Nacional o relatório, a redação final, para nos dar tempo a nós apreciar. Porque já houve documentos aí, aqui para promulgação ao Presidente da República, que não foi nada que os deputados discutiram.
O analista Liberato Muniz diz que, por exemplo, o ponto que define que o candidato às eleições presidenciais tem que ter lar em São Tomé e Príncipe levanta dúvidas e obriga que a decisão final seja tomada pelo Tribunal Constitucional.
A percepção que nós temos todos é que esses tribunais são tribunais políticos. E sendo políticos, não gostando de certeza de alguém, basta encontrar um ponto como esse do lar para dizer: não, o senhor não vive em São Tomé e Príncipe, o senhor não tem família, não tem lar, não pode ser candidato.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Vamos agora para Luanda. O Parlamento angolano aprovou ontem o Orçamento Geral do Estado para 2021, mas sem qualquer dinheiro para as eleições autárquicas, inicialmente previstas para este ano. Também, o Orçamento Geral não tem qualquer verba para as organizações não-governamentais que se dedicam a obras sociais. Elas voltaram a insurgir-se contra o partido no poder e o governo. Venâncio Rodrigues.
Trata-se de um desejo antigo que voltou a ser negado pelo governo no orçamento para o próximo ano, segundo afirmou o líder da Associação Maus Livres, Salvador Freire. O líder cívico insiste que a sua organização devia, por lei, ter direito a uma dotação orçamental do Estado e gozar do Estatuto de Instituição de Utilidade Pública. O Freire disse que, tal como o anterior, o governo de João Lourenço continua a privilegiar as suas próprias organizações sociais.
E a lei diz que as organizações com 5 anos de sua existência, de prova do trabalho que têm vindo a realizar, têm esse direito de ser de utilidade pública. Nós estamos há 20 anos, o nosso trabalho é visível e, de facto, já havia uma preocupação no passado pelo presidente José Eduardo dos Santos, que havia ordenado o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para que passasse para a utilidade pública. Infelizmente, até esta data, nada mudou.
A tese do advogado Salvador Freire é apoiada pelo responsável da SOS Habitat, André Augusto, que defende que, ao nível do mundo, as organizações de defesa dos direitos humanos vivem dos orçamentos dos Estados pelo trabalho que realizam a favor das comunidades carenciadas.
Infelizmente, em Angola, não se tem atenção daquelas associações que são realmente organizações de defesa dos direitos humanos de facto. Portanto, volta e meia, produz-se algumas ONGs só para, portanto, beneficiar do erário público em detrimento daquelas que realmente defendem os direitos dos cidadãos.
O Orçamento Geral do Estado angolano para 2021 foi aprovado nesta segunda-feira com votos a favor do MPLA e da FNLA. Os deputados da UNITA votaram contra e os do PRS se abstiveram por considerarem que o atual OGE não vai de encontro às necessidades atuais da população. Fernando Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de política na América. Aqui o presidente eleito Joe Biden afirmou que a democracia venceu e criticou as tentativas do presidente Donald Trump de colocar em causa o processo eleitoral. Numa intervenção ontem, em mensagem à nação, após o colégio eleitoral ter confirmado a sua vitória na eleição de 3 de novembro. É hora de virar a página, de unir e de curar, afirmou Biden, que pela primeira vez criticou as tentativas de Donald Trump de reverter ter o resultado das urnas, sugerindo que o republicano cometeu abuso de poder. Nessa batalha pela arma da América, a democracia prevaleceu, afirmou Biden, quem reiterou que nos Estados Unidos políticos não tomam poder, mas é o povo que lhes dá. Joe Biden enfatizou a defesa da democracia e apontou que ninguém sabia antes o que agora sabemos. Ele reiterou que vai ser um presidente para todos os americanos. Depois do colégio eleitoral ter confirmado ontem a vitória de Biden por 306 votos contra 232 de Donald Trump, o Congresso deve confirmar os votos no dia 6 e a 20 de janeiro. Joe Biden e Kamala Harris tomam posto como presidente e vice-presidentes. O líder republicano no Senado, a principal autoridade daquele partido nos Estados Unidos, Mitch McConnell, reconheceu a vitória de Joe Biden. Entretanto, com a eleição praticamente resolvida, Biden vai enfrentar os seus desafios no governo, enquanto Donald Trump prepara também para enfrentar os seus desafios, como nos diz Na Política da América, aqui assinada pelo João Santa Rita.
Agora que o Colégio Eleitoral americano confirmou a eleição de Joe Biden para a presidência, os próximos dias deverão servir para ver o que Donald Trump tenciona fazer. O presidente continuava a rejeitar o resultado das eleições, mas as suas tentativas de levar os tribunais a rejeitarem os resultados em certos estados fracassaram totalmente. Fontes na Casa Branca, citada por alguns meios de informação americanos, disseram que se está agora à procura de o que chamaram uma rampa de saída para o presidente. Trump poderá assim anunciar a sua intenção de se recandidatar em 2024 ou aguardar mesmo pelo dia da tomada de posse de Biden para fazer isso, num comício numa outra cidade que não Washington. Para já, no entanto, mais um passo para a confirmação da eleição de Joe Biden. A 6 de janeiro, o Congresso tem que se reunir para confirmar a votação do Colégio Eleitoral. E nesse dia, de acordo com a lei, pelo menos um senador e um deputado da Câmara dos Representantes poderão levantar objeções. Karl Rove foi conselheiro do presidente George W. Bush.
I wouldn't be surprised, John, just on January 6th, I fully expect that one senator and one representative at minimum, that's what's required, can file a statement contesting the Electoral College results.
Eu não ficaria surpreendido se no dia 6 de janeiro, e é isso que eu espero, um senador e um representante, como é requerido, apresentem declarações pondo em causa o resultado do colégio eleitoral. Mas eu não vejo os resultados a serem anulados amanhã ou no dia 6 de janeiro.
But I don't see that it's going to be overturned tomorrow and I don't see that it's going to be overturned on January 6th.
Eram palavras de Karl Rove. E o seu argumento de que poucas ou nenhumas chances isso tem possibilidades de suceder jaz no facto de que claro está de que os democratas têm a maioria na Câmara dos Representantes, pelo que essas objeções não encontrarão ali qualquer eco. E não há possibilidade mesmo de protelar a decisão. A lei diz que o Congresso tem que resolver, no espaço de 2 horas, qualquer objeção levantada por congressistas aos resultados do colégio eleitoral. Chris Christie, antigo governador republicano do estado da Nova Jersey, disse que os republicanos têm agora que começar a olhar para o futuro.
Republicans now need to say thank you, Mr. President, for your service. Thank you for the good things you did while you were in office that we agree with.
Os republicanos precisam agora dizer muito obrigado, Sr. Presidente, pelo seu serviço. Obrigado pelas boas coisas que fez enquanto esteve na presidência e com que nós concordamos. Mas agora precisamos de avançar para garantir que estamos a declarar princípios republicanos que interessam ao povo deste país e em quem as pessoas apoiaram em números muito grandes.
That matter to the people of this country, which they supported in very large numbers.
Palavras do republicano Chris Christie a falar à rede de televisão ABC. Christie referia-se aqui ao facto de que, na verdade, a noite das eleições, para além da derrota presidencial, foi uma boa noite para os republicanos. Ganharam lugares na Câmara dos Representantes, poderão manter o controle do Senado e ganharam também mais um posto de governador estadual. Rahm Emanuel, antigo chefe do gabinete do presidente Barack Obama, diz que isto é algo que os democratas têm que analisar.
As Democrats, I would say that we also have a challenge. In this election, outside of basically a transactional decision to support Joe Biden to get rid of Donald Trump, Democrats did not do well with the rest of the ballot.
Como democratas, temos também um desafio à nossa frente. Nestas eleições, para além daquilo que foi uma decisão de transação, apoiar Joe Biden para se derrotar Donald Trump, os democratas não tiveram bons resultados nas outras votações. Temos que refletir, olhar-nos no espelho e perguntar como é que na pior crise de saúde, a pior situação económica desde a depressão, no resto da votação, naquilo que deveria ter sido uma votação de transformação, foi uma votação de transação para se acabar com Donald Trump.
What should have been a transformational election became a transactional election with Joe Biden to get rid of Donald Trump.
Eram palavras de Rahm Emanuel, antigo chefe de gabinete de Barack Obama, para quem os dois partidos têm agora o apoio de grande número de eleitorado que sentem que não são vistos, ouvidos ou escutados, e isso provoca uma divisão perigosa na América. A era em que os partidos falavam um grupo central no meio do espectro de opiniões eleitorais e que acreditava na América acabou.
If you look at it fundamentally, both parties are talking to very angry people that don't feel, and I think this is legitimate, either seen, heard, or listened to.
A energia em ambos os partidos vem agora de pessoas que não acreditam que ou o sistema económico ou o sistema político lhes dá legitimidade. A tarefa de Joe Biden é não só sarar o país de uma crise de saúde pública e económica, mas levar o país a acreditar na América.
And Joe Biden's task now is not only to heal the country from a public health and economic crisis, but to heal the country in believing in America.
Palavras de Rahm Emanuel, antigo conselheiro de Barack Obama, a falar daquilo que considera ser a principal tarefa de Joe Biden quando assumir a presidência em janeiro.
Da política à saúde, falemos agora sobre a importância das frutas na alimentação e na saúde. Amanhã, Miguel.
Alô, amigo, esta é a página reservada à saúde aqui na Voz da América. Acontece sempre à terça-feira e hoje o destaque vai para frutas e vegetais. Isto porquê? Porque a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, lança hoje, exatamente hoje, em Roma, o Ano Internacional de Frutas e Vegetais. A rádio ONU News das Nações Unidas diz que o objetivo é alertar os consumidores e comunidades em todo o mundo para a importância desses alimentos para a saúde e economias de países inteiros. Frutas e vegetais também ajudam a promover a segurança alimentar. Uma outra preocupação da FAO é combater o desperdício de alimentos, uma das causas para a fome no mundo. Especialistas dizem que uma dieta baseada em frutas e vegetais não somente ajuda a cuidar de saúde, reduzindo riscos de doenças crónicas como diabetes e problemas coronários, mas também ajuda no combate a altas taxas de colesterol e obesidade. Obesidade que é um grande problema, quer nos países desenvolvidos, quer também nos países em desenvolvimento. Um problema que tem a ver, dizem especialistas, com o cuidado na alimentação. O Ano Internacional quer incentivar um debate a nível local, regional e internacional sobre a contribuição de frutas e vegetais na Agenda de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda das Nações Unidas em implementação em todas as partes do mundo. A FAO afirma que a iniciativa, este Ano de Frutas e Vegetais, deverá se concentrar no fomento da inovação e de melhor infraestrutura para a produção destes alimentos por pequenos agricultores. Para aquela agência das Nações Unidas, é preciso fortalecer a parceria com o setor agrícola, com mais informação sobre o manejo destes alimentos, assim como na sua comercialização e impacto para as economias locais. Aquela agência defende ainda uma estratégia de comunicação e informação com escolas, com programas como, por exemplo, a criação de lanche baseado em frutas e vegetais, promoção de hortas em coberturas de prédios nas grandes cidades. Abrir aqui um parênteses, já vimos em grandes cidades como Nova York, por exemplo, pessoas que usam alguns espaços dos seus prédios para colocar alguns vegetais e isto ajuda na alimentação. Outra preocupação é o apoio às mulheres agricultoras, mais mulheres agricultoras que formam a maioria da mão de obra e que podem ajudar a impulsionar este Ano Internacional de Frutas e Vegetais com a produção e consumo para uma dieta mais saudável e sustentável para todos. O ano 2021 será assim, determinou a FAO, uma agência das Nações Unidas, o ano de frutas e vegetais. Vamos começar dando exemplo, comendo sempre que possível e sempre que tivermos frutas e vegetais, porque tem vantagem para a saúde. Foi Saúde aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel.
Quase no final desta emissão da Voz da América, chamo outra vez o João Santa Rita, agora com o resumo das notícias.
O grupo islâmico Boko Haram assumiu hoje a responsabilidade pelo rapto de várias centenas de estudantes do ensino médio no noroeste da Nigéria, uma área longe da sua praça forte e que marca uma importante mudança na expansão das atividades do grupo jihadista. Pelo menos 333 adolescentes ainda estão oficialmente desaparecidos, desde o ataque ao colégio interno em Kankara, no estado de Katsina, no noroeste da Nigéria, na noite de sexta para sábado. A Somália anunciou hoje o corte de relações diplomáticas com o Quênia, acusando Nairóbi de interferência recorrente nos seus assuntos políticos, isto numa altura em que Mogadishu prepara esperadas eleições marcadas para o início do próximo ano. A decisão ocorreu depois do Quénia receber a liderança do território da Somalilândia, um Estado separatista não reconhecido pela Somália, isto após meses de tensões entre os dois vizinhos. A Somália disse ter sido convocada para 20 de dezembro uma reunião de chefes de Estado de Nações da África Oriental para discutir o assunto. O anúncio foi feito depois do presidente queniano, Uhuru Kenyatta, ter recebido em Nairobi o presidente da autoproclamada região independente da Somalilândia, Muse Bihi Abdi. A Somalilândia declarou secessão do resto da Somália em maio de 91, mas não obteve reconhecimento internacional. Jacob Mafumo, o presidente da Câmara de Harare da oposição, passou a noite na prisão e vai ser acusado de tentativa de adulteração de testemunhas. O seu partido, o Movimento pela Mudança Democrática, denunciou a sua prisão como manobra de intimidação do poder. Mafumo, que já foi indiciado em um caso de favoritismo, acusado de alocação fraudulenta de terras, estava em liberdade sob supervisão judicial. Ele foi preso na tarde de ontem, quando estava no seu carro, como a testemunha-chave desse primeiro caso. Aqui nos Estados Unidos, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, reconheceu hoje a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. O colégio eleitoral confirmou ontem a vitória de Biden e hoje McConnell congratulou Biden, sublinhando os muitos anos de serviço do presidente eleito. Mitch McConnell, que gastou grande parte do seu discurso a elogiar o presidente Trump, disse que os americanos podem orgulhar-se de terem também eleito pela primeira vez uma mulher para o posto de vice-presidenta.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No passado 6 de dezembro, o regime legítimo de Nicolás Maduro, na Venezuela, ensinou uma farsa política que pretendeu assemelhar-se a eleições legislativas. Felizmente, poucos foram enganados, declarou o secretário de Estado, Mike Pompeo, em comunicado. Os Estados Unidos e dezenas de outras democracias ao redor do mundo condenam essa charada que não teve nenhum padrão mínimo de credibilidade. Maduro, descaradamente, manipulou as eleições a seu favor através da apreensão ilegal de nomes de partidos políticos e símbolos eleitorais, manipulou o processo com o seu leal conselho eleitoral e investiu na violência, intimidação e outras táticas antidemocráticas, disse o secretário Pompeo. Além disso, cerca de 60 países e organizações em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, o Grupo de Lima e o Grupo de Contacto Internacional, não aceitam os resultados das eleições. Esta farsa, disse o secretário de Estado, não foi nada mais do que uma tentativa de instalar uma cúmplice e fantoche Assembleia Nacional em dívida apenas com Maduro, enquanto destruía a única instituição democrática remanescente no país e verdadeiramente representativa do povo venezuelano. Esta farsa eleitoral ocorre quando o regime legítimo de Maduro sistematicamente assassina, tortura e detém os seus opositores, como denunciaram em relatórios recentes as Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos e outros observadores independentes. Antes dessas eleições fraudulentas, o regime também intensificou a perseguição aos trabalhadores humanitários e ameaçou os programas de distribuição de alimentos. Um regime tão brutal e cruel é incapaz de realizar eleições livres e justas, considerou o secretário Pompeo. Os Estados Unidos continuarão a reconhecer o presidente interino Juan Guaidó e a legítima Assembleia Nacional. A comunidade internacional não pode permitir que Maduro, que está no poder porque roubou as eleições de 2018, ganhe com o roubo uma segunda eleição. Os Estados Unidos exortam a todos os países comprometidos com a democracia a se unirem na condenação da farsa eleitoral de 6 de dezembro e a apoiarem a legítima Assembleia Nacional e o presidente interino no futuro. Nem Maduro, nem uma Assembleia Nacional eleita de forma fraudulenta representarão a voz legítima do povo venezuelano. Ela só pode ser expressa por meio de eleições presidenciais livres e justas. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.